reportagem especial.
Convidamos governos, universidades, bibliotecas, editores, publishers, fundações, sociedades científicas, associações profissionais e pesquisadores que compartilham de nossa visão a se unirem a nós na tarefa de remover as barreiras ao acesso aberto e a construir um futuro onde pesquisa e educação em todas as partes do mundo floresçam com muito mais liberdade. Bom, dessa forma entusiasmada é que terminava um dos mais importantes documentos sobre o movimento de acesso aberto, publicado em 2002 pela organização internacional Budapest Open Access Initiative, que usou pela primeira vez o termo Open Access. O objetivo era analisar como iniciativas isoladas de revistas em acesso aberto ao redor do mundo poderiam trabalhar em conjunto. Essas iniciativas surgiram na década de 1990, quando prestigiadas universidades europeias e norte-americanas começaram a cancelar assinaturas de revistas científicas devido ao alto custo para os cofres das instituições. Em meio a esse contexto, uma revolucionária ferramenta despontava, trazendo a promessa de um futuro com mais liberdade para a pesquisa. Essa ferramenta era a internet. Com o passar dos anos, o debate sobre o movimento de acesso aberto tomou outros rumos. Descubra se as Open Access conseguiram atingir o objetivo altruísta da Declaração de Budapeste na quarta reportagem da série especial Pelas Páginas da Ciência, Conhecimento em Revista. A produção é de Cícero Pedro Leão.
Pelas Páginas da Ciência. Conhecimento em Revista.
Segundo estudo da empresa Science Metrics, que é patrocinada pela Comissão Europeia, dos 4 milhões e 600 mil artigos registrados entre 2011 e 2013 na base indexadora Scopus, 2 milhões e meio já estavam disponíveis gratuitamente em abril do ano passado. O dado revela a ascensão das revistas Open Access. Os entusiastas do movimento afirmam que o acesso aberto beneficia a pesquisa, ampliando a fundamentação dos trabalhos. Isso porque, em vez de se ater a um número limitado de estudos que precisava ser comprado das editoras comerciais, o cientista passou a contar com um leque muito maior de artigos como ponto de partida para desenvolver suas pesquisas. As Open Access ficam à livre disposição na internet, permitindo a leitura, download, cópia, impressão, distribuição, busca ou link com conteúdo completo dos artigos. Da mesma forma que nas revistas do modelo tradicional, os artigos publicados nas Open Access também passam por revisão de pares e seguem regras compatíveis com as leis de direitos autorais. A grande diferença é a diminuição de barreiras de acesso e a não cobrança de taxas. A coordenadora de Laboratório de Metodologia de Tratamento e Divulgação da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Bianca Amaro de Mello, explica como a internet impactou o desenvolvimento das Open Access.
Para as revistas científicas, ela já tem toda uma estrutura montada dentro da internet para facilitar todo o processo de edição de uma revista, que sempre foi um processo lento, um processo moroso e muito criticado pelos próprios pesquisadores, mas que hoje em dia foi muito facilitado justamente por essas novas tecnologias de informação e de comunicação. Se eu tenho um acesso mais rápido àquela comunicação, eu tenho esse acesso mais rápido porque eu tenho a internet.
Uma forma de se proteger o conteúdo das Open Access é o uso do Creative Commons, um tipo de licença que permite o acesso livre, mas impede a distribuição de cópias modificadas, não autorizadas ou com propósito comercial. Inicialmente, as Open Access foram divididas a partir de dois tipos de estratégia. A primeira delas é a Via Verde. Nela, os próprios autores recebem o aval, ou seja, o sinal verde, dos editores para divulgar trabalhos já publicados ou aceitos para publicação. A outra via é a dourada. O acesso aberto é garantido pelos próprios editores em periódicos eletrônicos. Um desdobramento da via dourada é a chamada via dourada híbrida, quando os editores comerciais cobram dinheiro dos pesquisadores para publicar o artigo em acesso aberto. A professora editora da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Simone Weitzel, afirma que houve uma desvirtuação dos conceitos de acesso aberto.
Sempre foi defendido de que as instituições absorveriam os custos, porque elas já têm os pesquisadores. Então basta criar um repositório para poder botar as pesquisas lá. Elas fazem, mas o percentual é muito pequeno para poder abarcar a totalidade da produção científica, até por conta dessa necessidade que os pesquisadores têm, né, de ter o seu trabalho publicado em periódicos de alto impacto. E para manter os periódicos de alto impacto no mercado, é preciso pagar, tem que pagar para publicar.
O custo de uma publicação de artigo em uma revista Open Access, atualmente, é em torno de $2,000. Isto é, um pesquisador paga, em média, R$6,000 para publicar o seu trabalho em uma revista de acesso aberto. Antes, a ideia de acesso livre genuína era relacionada ao conceito da criação de repositórios institucionais, ou seja, bases de dados que armazenam informações da produção científica das instituições. O doutor em Ciência da Informação, pela Universidade de Brasília, Miguel Arellano, explica como esse mecanismo pode beneficiar os pesquisadores.
O que é o mais importante é o fato de ter uma forma organizada a informação. Por exemplo, um pesquisador guarda seus dados em suas máquinas, em seus computadores, em seus sistemas que ele usa, mas quando ele deixa a instituição, ele leva essas informações ou deixa em forma que não está organizada para ser recuperada. Então, guardar isso em uma instituição, em um repositório, a vantagem maior é de que você vai ter todos os dados da pesquisa na instituição para uso de outros pesquisadores. É o chamado reuso dos dados científicos.
Ao contrário de outros países, no Brasil, o acesso aberto é a forma mais comum de se publicar ciência, abrangendo 95% dos periódicos. Isso porque, por aqui, são as instituições de ensino superior e não as editoras comerciais que têm domínio sobre as publicações. As iniciativas coordenadas pelas universidades brasileiras são totalmente gratuitas, ou seja, não tem custos nem para os pesquisadores que querem publicar, nem para os que desejam ter acesso aos estudos. Exemplo desse tipo de iniciativa é um portal de periódicos que vai ser lançado pela UFMG neste segundo semestre. A plataforma vai reunir todos os 240 periódicos da universidade em Open Access. O diretor de produção científica da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, Sérgio Dias Cirino, explica como esse repositório vai influenciar as nossas revistas.
Ao fazermos isso, nós congregaremos os editores e os técnicos e os estagiários desses periódicos da UFMG em torno, dentro, né, de um espaço, mesmo que seja virtual, comum, e a partir daí vamos ter condições de trocar mais experiências, porque a universidade é muito grande e muitos editores não conhecem as experiências que outros editores da própria universidade têm tido. E diante de alguns desafios, alguns editores encontraram soluções mais interessantes que outros.
Para além desse exemplo, a publicação em um repositório abre um leque de possibilidades, pois ao se cadastrar o artigo científico em um desses repositórios, ele pode ganhar uma dimensão ainda maior. Isso porque há sistemas que interligam esses repositórios institucionais. O programa LOCKS, por exemplo, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fornece software livre e de baixo custo para bibliotecas e editoras buscando a preservação digital e a garantia de acesso a acervos de universidades de vários países, como a Bélgica, Estados Unidos e Canadá. O único representante brasileiro no programa é a Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital Cariniana, que disponibiliza 10 repositórios com 1.000 artigos. O coordenador da iniciativa, Miguel Arellano, explica como os diferentes repositórios institucionais podem se relacionar.
Já tendo a permissão do autor, do editor, de que esses dados estejam na internet, eles podem entrar facilmente em outra rede, que seria a rede de preservação, onde vão estar guardadas em vários lugares do Brasil uma cópia dessas publicações. Então, nós estamos com essa função em uma rede mantida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e com isso estamos fazendo mais um passo nesse caminho de acesso permanente à informação a longo prazo. Vai ser o acesso daqui a 20, 30, 40 anos. Né?
Em 2012, a Organização Internacional Budapest Open Access Initiative divulgou uma publicação avaliando os anos que se seguiram à declaração feita pela organização em 2002 e que deu início ao movimento de acesso aberto. O texto afirma, abre aspas, o imperativo de tornar o conhecimento disponível para todos os que o possam usar, aplicar e construir sobre ele é mais urgente do que nunca, fecha aspas. Dessa forma, a iniciativa fixa como meta que até 2022 o acesso aberto passe a ser um método normal e padrão para a distribuição da ciência em todos os países. Quase 6 mil pessoas e cerca de 800 instituições já assinaram a Declaração de Budapeste. Quem quiser mais informações sobre a iniciativa, acesse o site www.budapesteopenaccessinitiative.org. Repórter Cícero Pedro Leão.
Amanhã, na quinta e última reportagem da série Pelas Páginas da Ciência, Conhecimento em Revista, você vai descobrir qual a situação dos periódicos brasileiros. Em um país onde a cultura de se publicar é relativamente recente, os desafios das nossas revistas são muitos, desde a falta de formação editorial até o costume de se publicar mais em revistas internacionais. Mas diante desse cenário, o que fazer? A série tem produção de Cícero Pedro Leão, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.